ter a nossa conversa agora sobre transporte urbano. Mobilidade urbana de uma forma geral, mas especificamente, o ponto mais importante, transporte coletivo. Nós tivemos esta semana o pedido na Justiça da empresa de transporte coletivo Cidade Canção de Maringá de uma indenização para a Prefeitura de mais de 130 milhões de reais. A empresa alega prejuízo, perda de usuários do transporte coletivo, prejuízo. Bom, nós vamos falar sobre esse tema, sobre a mobilidade urbana, com Leonardo Casimiro Barbosa. Leonardo, ele é arquiteto, urbanista, doutor em história, em teoria e história da arquitetura, ele está aqui comigo. Leonardo, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde, ouvintes.
Bom, quando a gente fala de mobilidade urbana, né, mobilidade urbana tem uma série de aspectos, uma série de modais. Né? O transporte coletivo, que envolve muito mais do que simplesmente o transporte por ônibus. Né? Mas a gente está vivendo também uma crise por parte do transporte coletivo. Isso em todas as cidades brasileiras, não é só Maringá. O transporte coletivo, vou até fazer uma brincadeira aqui, já era, já foi, passou?
Olha, a gente espera que não. Eu acho que o transporte coletivo, da forma como historicamente ele tem se desenvolvido no Brasil, ele precisa ser repensado. Né? A gente sabe que a gente vem aí há décadas, desde meados aí do século XX, uma política rodoviarista que privilegiou, sobretudo, o transporte individual, né? Tanto na sua produção quanto nas suas soluções viárias. E o transporte coletivo sempre foi relegado a segundo, terceiro plano, né, nessas perspectivas de mobilidade. Então, a gente tem um atraso grande comparado aos países desenvolvidos, né, nesse tipo de serviço. E essas questões levaram a gente encarar o transporte coletivo, né, a população enxergar o transporte coletivo como um transporte ligado à população de menor renda, como um transporte que serve apenas à população que não tem condições de se locomover de uma forma mais confortável, digamos assim, de espaço urbano, por meio do transporte individual. E em países desenvolvidos, esta realidade não é exatamente essa. Né? A gente sabe que o problema da mobilidade é um problema, sobretudo nos grandes centros, nas metrópoles, né? É um problema de alocação espacial. Não tem como uma cidade um grande aglomerado urbano, as pessoas se locomoverem ocupando aí 12 metros e meio quadrados do espaço viário, né, para transportar uma pessoa. Então, nesse sentido, o transporte coletivo ele é extremamente necessário para as grandes cidades, sem dúvidas, mas a gente precisa repensar a forma, né, do transporte coletivo nas cidades brasileiras, trazer uma nova competitividade para ele em termos de valor tarifário, né, e também em termos de eficiência no deslocamento.
Vou pegar essa eficiência de deslocamento que você colocou agora e aquilo que você colocou um pouco antes, né? Transporte coletivo é sempre associado à população de baixa renda. Aquela história de que uns andam confortáveis em vários metros à sua volta e outros andam dentro de uma lata de sardinha, como as pessoas falam. Né? Aí você fala assim, poxa, mas lá em outros países transporte coletivo é visto como um transporte para todos. Aqui a gente vê o transporte coletivo como transporte para as pessoas de baixa renda. Tá? O poder público tem culpa nisso? Quer dizer, a gente oferece algo ruim e delega o ruim para quem tem baixa renda?
Sem dúvida. O transporte coletivo, ele, historicamente, né, ele foi alvo de baixíssimos investimentos e iniciativas, né, do poder público. Né? A prioridade sempre esteve concentrada no transporte individual. Então, para citar como exemplo, né, se a gente pegar a cidade de Maringá, a gente vai num ponto de ônibus, a gente não sabe que rota passa nesse ponto de ônibus, que horas o ônibus chega, que hora eu chego no meu destino final. A gente não tem qualquer tipo de acesso à informação desse tipo de transporte, né, na cidade. Então, essas questões, né, perpassam por uma política. Né? A gente tem, né, em 2012, aprovada, né, a Lei de Mobilidade Urbana, 12.587, e é uma lei bastante completa e bastante feliz em termos de colocar novos paradigmas para a mobilidade urbana nas cidades brasileiras, né, no sentido de colocar a prioridade dos modais não motorizados sobre os motorizados, dos modais coletivos sobre os modais individuais, né? A gente precisa agora fazer valer a lei, né? Fazer com que os planos de mobilidade que têm sido elaborados desde então, de fato sejam implantados, e não sejam simplesmente planos de gaveta. Mas basicamente o que precisa é tornar a discussão do transporte coletivo, transformar em política pública, porque quando a gente pega os gastos, né, ligados à mobilidade urbana, a gente vê uma discrepância enorme, né, entre obras que favorecem o transporte individual, asfaltamento, duplicação de vias, construções de novos contornos rodoviários, né, e os investimentos em transporte coletivo é ínfimo, em vários sentidos, nos investimentos ligados à mobilidade urbana. Então a gente precisa reverter.
Na tua opinião, a gente precisa ouvir a população. Quer dizer, a população precisa participar dessa discussão, só que existe uma parte da população que não se considera necessária de participar dessa discussão, voltamos a dizer, porque ela acha que ela não é usuária desse transporte coletivo. Como é que você pode envolver todo mundo na discussão, inclusive quem usa e quem ainda não usa e quem deveria usar?
É extremamente necessário, né, a democratização desse debate, porque, na verdade, todos estão envolvidos, né? A pessoa que faz uso do transporte individual, ela tem que entender que ela é beneficiada pela população que faz uso do transporte coletivo. Por quê? Sem o transporte coletivo, se todo mundo se locomovesse por meio individual, seria o caos na cidade. Então, é essa lógica que a gente precisa esclarecer para a população, que aquela pessoa que está se deslocando por ônibus, ela está trazendo um bem para você, que faz uso do transporte individual, porque se todos fizéssemos uso do automóvel no espaço urbano, seria o caos, né? Como em muitas cidades brasileiras, a gente tem se aproximado do caos. Se a gente pegar os dados históricos, né, é uma que a gente ainda não tem o último censo, né? Estamos atrasados, mas historicamente, nos últimos 20 anos, tem sido frequente o aumento no tempo de deslocamento casa-trabalho, né? Então, a gente tem visto um aumento progressivo nas áreas metropolitanas de deslocamento casa-trabalho. Então, cada vez mais, a gente gasta mais tempo dentro, né, dos automóveis ou dos ônibus, ou seja, nos nossos deslocamentos cotidianos, e reverter ou congelar, né, essa tendência passa por a gente conseguir ter uma mobilidade mais eficiente. E por uma mobilidade mais eficiente, o transporte coletivo, sem dúvida, é uma das questões necessárias.
Entre a cidade ideal que a gente desenha, né, que as pessoas usarem o transporte coletivo de qualidade, que atenda a todos, que não tenha preconceito, e que possa ser eficiente, entre aquilo que a gente tem, aquele carro acaba sendo um problema para o próprio transporte coletivo. Você tem vias públicas cheias de automóveis e os ônibus têm que ficar andando no meio daquilo tudo. Maringá, por exemplo, não tem um grande número de canaletas exclusivas para os ônibus, que dificulta o próprio deslocamento dos ônibus em meio a todos aqueles carros, né? Você considera que a política do vamos cobrar taxas, impostos, deixar andar de carro cada vez mais caro ao ponto de, mexendo no bolso, a pessoa larga o carro e vai para o ônibus? É preciso fazer restrições? Ou a gente vai partir para a boa educação também e falar assim, olha, larga o carro em casa, pega o ônibus e tal? O que funciona efetivamente? Tem cidades na Europa que estão começando a discutir e já praticam isso, né? Andar de carro custa caro. Não tem estacionamento no centro, você vai ter que pagar uma taxa quando circular em determinados lugares da cidade. É por aí que a coisa anda, Leonardo?
É complicado, é uma questão complicada, né? Mas infelizmente a gente vê que efetivamente essas políticas passam a dar resultado à medida que o transporte individual vai perdendo a sua competitividade frente ao coletivo, ou seja, ele acaba sendo um transporte muito caro, né? E a partir dessa lógica, né, as pessoas começam a olhar para outras alternativas de transporte. Então, sem dúvida, né, é complicado assim, num país como o Brasil, que a gente tem altas taxas tributárias, né, em vários sentidos, pensar em mais um tributo para, né, no transporte individual, para subsidiar o coletivo. Mas, de fato, é uma questão necessária, sobretudo em torno dessa visão de que o usuário do transporte individual, ele é beneficiado pelo usuário do transporte coletivo. Então, tem lógica eu pagar mais por fazer uso do transporte individual porque eu vou ser, subsidiar, né, parte do transporte coletivo, porque eu estou sendo beneficiado. Meu transporte só é possível porque uma parcela ainda faz uso do transporte coletivo. E existe uma discussão de renda também, né, para atrelar essa lógica, porque a gente sabe que a opção, entre aspas, né, por esse modal, tem total relação com a renda. Então, quanto menor a renda da população, maior é a taxa de usuários de transporte coletivo. E quanto maior a renda, maior o número de usuários por transporte individual. Então, nesse sentido, as discussões estão em torno de ter uma taxação que beneficie o transporte coletivo, mas que seja relacionada à progressividade de renda. Né? Então, quem ganha mais, né, mas faz uso do transporte individual, e revertendo isso para uma população de menor renda, para baratear o uso do transporte coletivo e atrair mais usuários, né, e tornar ele mais competitivo e acessível para essa população de menor renda.
Você considera que tarifa zero, subsídio absoluto do poder público no transporte coletivo, é uma saída?
Então, a gente tem visto, tanto no Brasil quanto na Europa e cidades norte-americanas, né, nos Estados Unidos, implantarem essa experiência. Ela é uma saída à medida de que, de fato, mostra um impacto positivo no aumento dos usuários de transporte coletivo, né, em geral, né, geral, né, essas experiências têm demonstrado que a gratuidade é uma forma interessante de atrair usuários para esse sistema. A dificuldade é pensar em como implantar essa gratuidade, né? Porque muitas vezes essa gratuidade ela é parcial, né, para alguns grupos, né, de usuários, né, como por exemplo estudantes, né? Se a gente for ver aqui em Maringá, a gente tem, né, a gratuidade para os estudantes. Né? Então ampliar pode ser uma forma, né, da tarifa zero ser ampliada para mais grupos, né, atingir maior número de usuários, mas não todos. As cidades onde esse sistema, por exemplo, são algumas linhas, tem a gratuidade, mas não todo o sistema possui a gratuidade, porque de fato, numa cidade grande e complexa como Maringá, é difícil a gente pensar em soluções viáveis para arcar com todo o custo, né, do transporte coletivo e pensar numa gratuidade global. Mas, sem dúvidas, a gente precisa pensar em formas de subsídio para o transporte coletivo, tanto para baixar a tarifa, e baixando a tarifa a gente impacta menos a população de menor renda. A gente tem visto também nos levantamentos que cada vez mais o custo com o transporte impacta na renda mensal da população, né? Então, seria uma forma de afetar menos a renda das pessoas que ganham menos, mas também ampliar, né, as possibilidades de gratuidade, atraindo mais pessoas para o transporte coletivo. Porque, caso contrário, se a gente continuar nessa progressividade de aumento do tempo de deslocamento nas nossas cidades, né, e Maringá isso não é diferente, daqui a 10 anos a gente vai ter que... A cidade vai estar ao caos, parada, como muitas cidades brasileiras, né, já demonstram esse problema na mobilidade.
Leonardo, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Boa tarde.
A gente que agradece. Leonardo Casimiro Barbosa é arquiteto urbanista, doutor em arquitetura, e ele falou sobre os modais, conversamos um pouco sobre o transporte coletivo. Será que estamos vivendo a decadência do transporte coletivo? O Leonardo acha que não. A gente pode fazer, tem que ter políticas de investimento no transporte coletivo que gerem inclusão e possam favorecer principalmente a população de baixa renda e também tirar os automóveis, ou pelo menos uma parte deles, das ruas.